Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Poucas Trancas. Um podcast onde quase nada fica de fora.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, um podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar e, como sempre, é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. No programa de hoje, sim, voltamos!
O campeão voltou! O campeão voltou!
Estamos de volta, festa! Ê, viva! Muito bem, todas essas pessoas super animadas estão de voltas para mais uma temporada.
De voltas?
É, porque no plural, são as pessoas de voltas. Eu ainda não me apresentei, a senhora me dá um minuto, por favor. Estamos de volta para mais uma temporada, já que começou a falar, por favor, se apresente. O amor da minha vida, eleitas meus afetos, Marcela Modra, boa noite.
Boa noite, pessoinhas. É, voltamos, né, o que dizem?
Contra o olho gordo das inimigas.
Voltamos.
Atendendo a milhares de pedidos de duas pessoas.
Voltamos de novo.
Muito bem. Tá animada?
Revoltamos,
acho que é outra coisa. Não, melhor não. Muito bem, temos aqui também ela, nossa nerd, conhecedora de tudo e de todas as coisas, Aline Merkley, boa noite.
Boa noite, e aí, galerinha? Vocês estavam com saudade da gente?
Olha, eu tava com saudade de fazer isso, hein? Vocês estavam com saudade também, Aline?
Eu tava.
Aí, tá vendo? Estamos todos saudosos aqui, matando saudades. Uma coisa bonita. Tum, tum, tum. Bate forte o coração. Muito bem, e fechando a bancada aqui de hoje, temos ele, o namorado da Thaís, mineiro honorário, Johnny Rossi. Boa noite.
Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thaís, sou ali no meio, te amo. E achou que a gente não ia voltar? Achou errado, otário. Tamo de volta.
Achou errado, otário?
Eu tenho um comentário.
Por favor, desculpa, faça seu comentário.
Desculpa. Tá muito complicado levar a sério essa gravação, Johnny.
Por quê?
Porque normalmente o Johnny tá sem camisa. Ok. A gente enxerga, assim, parte, sei lá.
Até o ombro.
Pra cima.
Até o ombro.
Fica, mas realmente, ficar olhando essas rodelas de...
É, não.
De peperoni aí tá cruel.
Pronto. Né? Realmente, a intimidade é uma merda, né?
A intimidade é uma merda.
O Johnny posicionou a câmera aqui, posição de reunião.
Aqui. Obrigada.
Agora tá na linha limite. Se eu fizer assim, aparece. É só não comemorar nada. Pronto.
Não. Vamos manter o nível aqui nesse programa. Muito bem, vamos ter uma conversa bacaninha daqui a pouco, mas é claro que nós vamos fazer o nosso reclame do Plim Plim, os anúncios da paróquia. Começando, é claro, como sempre, por um beijo e um abraço carinhoso aos nossos queridos padrinhos, mas diferente dos outros programas, hoje eu não vou pedir pra ninguém mandar um beijo para os nossos padrinhos.
Não, um beijo, padrinhos.
Não, no geral pode. Um beijo, padrinhos, tudo de bom?
Um beijo, padrinhos.
Valeu, falou! Mas a gente não sabe quem são os nossos padrinhos nesse exato momento.
É?
É verdade, porque é verdade. O PicPay cancelou.
É verdade.
A assinatura do PicPay.
É verdade. E agora?
Então, agora tem gente que fez um Pix aí. Mas teve gente que não mudou pra nada. A gente não sabe, estamos perdidos aqui.
E as pessoas estão se aproveitando disso.
Ah, estão se aproveitando. Estão no grupo.
Entendi.
Estão ali atuando como se nada tivesse acontecido. Vamos ter que rever aí essa organização ainda, o que vamos fazer, se a gente vai abrir mais formas de apoiamento, porque não tem mais PicPay, e porque Pix
agora
é...
Agora que eu gravei.
E Pix é um saco pra controlar. Como é que eu vou fazer isso?
Verdade.
Saber se a pessoa pagou ou não pagou. É difícil? É complexo esse negócio. Vamos ter que ver o que fazer ainda.
Então a gente tá com os padrinhos de Schrödinger. Os padrinhos mágicos, é
exato,
só imaginar.
Exato,
esse é o tema
exato.
Da live de
eu
hoje.
Eu ia falar gente. Isso, Aline. Pô, o tema de hoje é...
Os padrinhos estão junto com a Flávia. Podem ou não aparecer.
Exato.
A gente não sabe se temos ou não padrinhos nesse exato momento. Muito bem, mas em breve vamos rever os planos e quem paga a gente, quem não paga. Vamos expulsar metade do grupo. Sei lá, alguma coisa a gente vai ter que fazer pra acertar esse negócio, né?
Descobrir o que tá acontecendo.
Não sabemos.
Eu nunca sei.
Eu só tenho 6 anos, não sei como vim parar daqui. Não. Muito bem. Ô, Johnny Rossi, nós estamos aqui batendo esse papinho agora no YouTube, aqui. Estamos conversando com as pessoas no chat, ao vivo. E a pessoa ouvindo isso agora pode pensar, como assim? Os caras estão conversando ao vivo. O que está acontecendo? Explique para os desavisados, por favor, aos incautos.
Você que ainda não sabe, você que ainda não conhece, que não nos segue nas redes sociais e não recebe os devidos avisos sobre as nossas lives... Você que escuta a gente só pelo feed do seu agregador de podcast, sim, nós fazemos isso aqui ao vivo, você consegue ouvir-nos sem edição, com essas nossas carinhas bonitas, ou não, fazendo essa bagaça ao vivo, com todos os erros, com todos os problemas, com todos os acontecimentos que uma gravação ao vivo pode ter. No YouTube é só procurar lá como Os Poucas Trancas Podcast. Se você jogar só Poucas Trancas, vai vir pro Chapolin, a gente já falou dessa porra aqui. Procura o Perroxinho, clica no sininho para ativar a notificação, dá seu curtir lá e vem assistir a gente ao vivo e interagir no chat com padrinhos, com ouvintes, com a galera do Twitter. Sempre tem bastante gente aqui.
Eu gostei que enquanto o Johnny falava, passou o maior caminhão da história da humanidade aonde ele está. Você reparou? Passou uma cegonha carregando caminhões. Puta que pariu, muito bem. Marcela, e se a pessoa vindo nesse programa agora quer nos ajudar? Nós estamos aí nessa situação meio complexa, assim, saber quem paga pra gente ou não, mas a pessoa quer ajudar de alguma forma. O que essa pessoa pode fazer?
É, não, manda um pix. A gente não sabe, né? Já não, falou sobre isso.
Mas
né?
A gente aceita também, não é um problema.
Manda um pix.
É uma boa.
Corre lá no Padrim.
É, pode tentar também.
Também pode tentar. Pode ir lá dar 5 estrelas.
Agora né? Sim, estamos falando. 5 estrelas aonde, Marcela?
No seu agregador de podcast.
No meu agregador?
No seu.
Então tá bom.
Todo mundo vem aqui no Discord.
Todo mundo vem aqui dar 5 estrelas no meu agregador.
Exatamente.
Por favor.
Exatamente.
Muito bem. Ô, Aline, e se a pessoa quer falar com a gente, quais são nossas redes sociais, nosso e-mail, por favor?
Olha, se vocês querem falar com a gente, nós somos muito legais, tá? Vão interagir com a gente lá nas redes sociais, @ospoucastrancas, em todas as redes sociais. E o nosso e-mail, se vocês quiserem conversar com a gente como faziam os antigos sumérios, ospoucastrancas@gmail.com.
E se alguém recebeu uma interação esquisita no Twitter do Poucas Trancas, às vezes eu esqueço de mudar a conta e entra com a conta dos Poucas Trancas, gente. Então talvez tenha uma outra interação aí.
Entendi. Mas assim, sério agora, alguém vê o e-mail do Poucas Trancas?
Claro, eu vejo sempre.
Então tá bom. Então se tem alguém batendo papo por lá, você sabe.
Eu vejo, não. No e-mail eu vejo com regularidade. O Johnny não meteu nenhuma ainda, foi só no Twitter. Pelo visto. Pelo visto, só no Twitter. Muito bem. As informações foram dadas, os recados foram dados, acho que a gente pode partir pro episódio, né? Então tá bom. Muito bem, ouvinte, vamos começar esse programinha aqui. A gente tirou um período de férias, né? Saímos aqui, foi o quê? Foi 2, 3, 4 semanas?
Deu um mêsinho aí?
Deu um mêsinho?
Acho que deu um mêsinho.
Chegou tudo isso? Caramba, rapaz, foi tempo, hein? É a primeira vez que a gente tira férias, né? A gente não tinha feito isso em nenhum final de ano antes, em nenhum programa que a gente já fez, nada, né?
Não, férias não. A gente ficou, acho que umas 2 semanas afastadinho, sim, mas a gente deixou coisa gravada.
A gente ficou...
Deixou o programa pra lançar no período.
Então... Eu acho que a gente não lançou na semana do ano novo. No ano passado?
Foi.
Teve uma semana que a gente não lançou só. Mas férias a gente nunca tinha tirado, né? Primeira vez que tiramos férias, eu quero começar sabendo o que os senhores fizeram nas suas férias. Johnny Rossi, Aline, Marcela, como é que foram as férias de vocês?
As minhas férias?
Exato.
Como é que foram as suas férias?
Eu posso falar daqui a pouco, mas agora eu perguntei primeiro, então...
A gente não fez nada, não. Ficamos aqui cuidando da criança. Eu ainda tirei um períodozinho de descanso entre Natal e Ano Novo pra queimar banco de hora do trabalho.
Um período não, você tirou 2 semanas?
Eu tirei, eu tinha 50, quem tinha 60 horas, tá bom, né?
Aí, tirou uma folguinha boa aí.
Tirei uma folguinha, a empresa não quer pagar, então a gente tem que tirar.
É verdade.
Banco de horas.
Johnny Rossi, você que tá decidindo se muda de carreira ou não, trabalhou, tirou folga também?
Trabalhei igual um filho da puta, não só não tirei folga, como ganhei mais carga horária, porque alguém fudeu com a minha folha de ponto.
Ei.
E de repente apareceu que eu tinha 45 horas negativas. Eu falei, teu cu. Aí pediram pra eu trabalhar.
Enfermagem?
É.
Ainda?
Ainda.
Então tá normal.
É o padrão, né?
Você sempre, o padrão é esse, você sempre vai estar devendo por algum motivo.
Oh, mas 45 horas é uma semana de trabalho.
Então, mas eu não estava devendo, é que alguém cagou minha folha de ponto. E o que eu tinha trabalhado a mais colocaram como débito de banco de horas, eu não entendi que porra que fizeram. E aí me fuderam. E aí surgiu 45 horas e falaram, ó, você tá devendo, só que eu não tinha descoberto onde tava a falha ainda, você vai ter que trabalhar. Então eu trabalhei. No Natal não, né? No Natal eu passei com a família, inclusive levei a Thaís pra passar o primeiro Natal em família. Ela viu a loucura que é o Natal da minha família. É, cantou no karaokê, discutiu com meu tio, quase saiu na porrada com meu tio lá, mas foi uma maravilha. Mas no Ano Novo eu trabalhei 29, 30 e 31, cara. Trabalhei os três, eu passei a virada trabalhando. E fudendo o plantão lá.
Mas resolveu? Tipo, você vai conseguir recuperar isso aí ou não?
Eu descobri onde tá o BO e passei pra quem deveria resolver. Resolveram? Ainda não. Mas agora, pelo menos, eu não vou mais ser enganado falando que eu tô devendo.
E vão resolver? Não, fechou a folha de ponta, amigo. Já
é. Pois é, vamos ver pra onde vai, né? Não saindo do meu bolso.
Não, mas peraí. Se ele trabalhou pra compensar as 40 horas e ainda achou onde tava errado pra avisar o RH, ele vai ficar com 40 horas positivas.
Tá bom.
Cara, Marcelo, não é assim que funciona.
Confia, né, Marcelo?
Porra, deveria, confia.
Ó, o Adriano tá comentando aqui que ele levou duas facadas no Natal.
Ah, eita! Tá bom, a gente tá bem, de. Foi legal esse período, hein?
Quem tá achando aí que o seu fim de ano foi ruim, olha só, o Adriano levou duas facadas.
É verdade, teve essa questão aí.
Essa questão aí a gente discutiu no grupo dos padrinhos quando aconteceu. O Adriano tá melhor agora, já, ainda bem, mas tomou duas facadinhas. Aline, o que você fez no final de ano? Como foram suas férias? Faz a sua redação pra escola.
Nossa, foi tão... vista de vocês ser bem tranquila. Porque...
tá tudo bem, né?
Não tomei nenhuma facada.
Não. Não, passei em casa mesmo. Passei na casa da minha tia, o Natal, da minha madrinha, né? Assisti Doctor Who, que teve um especial de Natal.
Ah, verdade.
E foi isso. Fiquei assistindo minhas coisinhas e foi um período bem tranquilo, porque não tem demanda, né, pra mim, nesse período, então...
Fica meio parada?
Fica, o povo volta agora em janeiro.
Entendeu? A gente ficou em casa também, né, amor? O Natal foi aqui em casa esse ano, né?
Foi. No dia 24 a gente foi pra casa dos meus tios, e no dia 25 foi aqui em casa.
Primeira vez que a gente faz o Natal em casa pra família, né?
Sim.
Gente pra caramba aqui.
Trabalho
pra porra. Tem um pudim na geladeira até agora que eu não tirei ainda.
Eu não vou nem falar nada.
Do Natal.
Eu
preciso jogar fora.
Esse pudim tá aí do Natal.
É que, em minha defesa, não é a geladeira da nossa cozinha, é a geladeira lá de baixo. Ficou lá e eu tenho que tirar. Eu sempre lembro quando eu tô aqui em cima. Quando eu tô lá embaixo, eu nunca lembro.
Esse pudim já virou geleca dos caça-fantasmas, tá ligado, né? Na hora que você abre, ele vai...
Provavelmente.
Porra.
É penicilina. É.
Lembra da família dinossauro que abria a geladeira ficava brigando com ele?
Pode crer, é isso mesmo.
Vai ser tipo nessa vibe, hora que eu abri o pudim e falar: caralho, mano, mó frio aqui.
Mas é isso, a geladeira embaixo tem um saco de gelo, não, um saco de gelo a gente tirou.
É verdade, tinha um saco de gelo, um gelo no freezer, a gente tirou já, mas o pudim ainda não lembrei de tirar.
A Thaís falou, o pudim já vai falar, papai, não, o pudim tá jogando videogame com o Gael agora, ele já tá brincando pra caralho.
É um membro da família, ele chama Antônio agora. Ele mora com a gente. Ai, caramba. Mas o ano novo, ao contrário do Natal, a gente passou em casa, literalmente em casa. Fizemos uma janta topster e ficamos só eu, a Marcelo e o Gael. Melhor coisa que eu fiz na vida, velho. Vocês têm essa neurose de ter que fazer coisas no ano novo, ter que viajar pra não sei aonde. Vai, sei lá, vai ver show na Paulista, esses programas que claramente são roubadas de fim de ano?
Sim.
Show na Paulista não, cara. Eu não tenho. Eu passei uma vez na Paulista, mas eu não vejo tanta graça. Eu sou da galera que gosta de passar na praia. Se eu pudesse, eu iria pra praia, ou pelo menos estar reunido com uma galera que eu gosto, tá ligado? Tipo, fazer um churrasco com amigos, um bagulho.
Sei.
Passar sozinho em casa eu acho meio caidão, assim.
Sei. E você, Aline?
Eu não sei, eu sou muito tranquila, assim, pra essas coisas. Eu sou muito na minha, então eu prefiro ficar em casa, ficar mais de boa. Uma coisa que eu tava vendo, não que tenha a ver com a minha realidade, mas que eu tava vendo no YouTube uma vez. Eu não sei se vocês conhecem aquele canal Amigo Gringo.
Sei, sei, sei.
Ele fez um vídeo uma vez mostrando como que é o ano novo na Times Square.
Uhum.
Nossa, nunca, jamais. Mesmo que eu tivesse, tipo, muito dinheiro, não.
Mas por quê?
Porque é menos, tipo, 20 não sei quantos graus.
Tá.
Você não consegue se movimentar porque é lotado. E tem gente que vai de fralda pro...
Gente, eu preciso de um minutinho, desculpa, só um minutinho.
Vai tranquilo, vai lá. Neste momento, o pudim mordeu o Gael. Gael está saindo no soco com o pudim e o Escobar está tentando resolver. A Marcela está tentando resolver, na verdade. O Escobar está só de arte da treta. Ela está ali falando nesse momento. Foi você que deixou aquela merda criando vidro na geladeira. E falando, mas meu amor, ia dar para comer depois.
Desculpa, gente, tivemos uma pequena emergência médica na família aqui. A Marcela vai ter que se retirar do episódio, tá?
Tá bom.
Manda um beijo pras pessoas, amor.
Um beijo, pessoas.
Beijo.
Pronto, mandou um beijo pras pessoas. Agora sim, vamos retomar. Desculpa, Aline, você dizia sobre a Times Square.
Dizia eu que a aritmética é a ciência...
É, não, porque as pessoas vão de fralda pro show, sabe? Pro show não, é, porque tem show lá também. É, tipo, é um absurdo, é muito frio, é bem indigesto pelo que eu tava vendo, assim. E pelo que ele tava falando, só tem turista.
Ok.
Porque quem conhece mesmo não vai pra uma roubada dessa.
Ó, primeiro que o Juan tá falando aqui, ó, de fralda tal qual um show da Taylor, é verdade.
É, teve o vídeo da menina, é verdade.
E outra coisa que eu queria falar pra você, Aline, é que você acabou de descrever exatamente como é uma virada de ano na praia. Só que é frio ao invés de calor. Mas você também não consegue ver pra onde você vai, você não consegue andar apinhado de gente. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que o Johnny falou, que é a virada de ano ideal pra ele aí.
Eu gosto, porque assim, você não, quando você tá na praia, lógico, você vai querer ver os fogos e tal, mas você não precisa estar o tempo todo no meio da muvuca, no meio da galera. Mas é um lugar gostoso pra se passar. Você consegue ali dar uma visitadinha na praia meia-noite, se quiser ficar no meio da bagunça, fica. Se não, volta pra casa amanhã de manhã, você tá lá na praia, podendo salgar a bunda, molhar as pernas. Então, eu gosto do evento praia, assim. E é uma época gostosa pra você estar na praia, né? Porque o calor da porra nada melhor do que você poder ir pro mar.
Você tem um pinto, Johnny. Mas é que você esquece, quando você não tá passando por essa situação, você esquece do resto das roubadas todas envolvidas no processo. Que é, não tem água, porque sempre acaba água, ou acaba a luz. Tem as mulheres brigando por causa do tomate no mercado. Tem a fila da padaria. Tem um monte de coisa que é uma roubada que eu acho que eu não tenho mais idade pra me colocar nessa situação, entende?
Entendo perfeitamente. Entendo quem não gosta, entendo quem não consegue, quem acha chato e tal, mas eu ainda gosto, ainda é um evento que eu gosto, que nem eu falei, se não rola praia, pelo menos uma reunião com a galera bacana pra você passar o ano novo bebendo e dando risada, porra, já vale muito. O meu negócio é só não querer ficar em casa, tipo, parado em casa, sabe? Eu acho meio broxante.
Sei, assim. Sei.
É que você é uma pessoa sociável, né, Diogo?
Sim.
Tem isso também.
Bastante, é. Eu gosto da bagunça no ano novo, sabe? Assim como eu gosto da bagunça no Natal.
Quando eu comecei com a Marcela, antes de começar com a Marcela, na verdade, né, quando a gente era amigo, a família da Marcela tinha uma outra casa na praia, que era uma casa que tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro, e ia, tipo, sei lá, umas 30 pessoas pra casa. A gente armava barraca no quintal e ficava em barraca. Então, tipo, eu já aguentei dessas, mas agora estou num certo estágio da minha vida que já não me agrada mais tanto essa ideia, sabe?
Sim.
Eu não tenho mais idade pra isso.
Não, hoje a gente preza pelo mínimo de conforto, né? Se você não tiver o mínimo de conforto, alguma coisinha pra você se apegar assim, fodeu.
Ah, o Morango tá aqui comentando que na Times Square a galera vê a queda da bola na virada do ano. É verdade. A roda de queijo descendo o mastro. A Thaís falou que ela já passou em Copacabana. Olha aí. Copacabana é mais um evento que eu jamais participaria, sob hipótese alguma. Não tem condição. E a Carol tá aqui também falando que faltou pão onde ela tava, que ela teve que correr 5 km pra comprar pão pro ano novo. Mas também você tá querendo pão no ano novo, Carol? Não tem condição, né, gente?
Caralho, 5 km pra conseguir comprar um pão é foda, hein?
Não, foi correndo, segundo ela, viu?
Porra, não, tá maluco. O ideal quando você vai pra praia, pra esse rolê de praia, é você fazer aquela compra bacana, grande no mercado e já, porra, pão, compra pão de forma, foda-se, sabe? Faz aquele estoque bacana. E você não tem que passar por esses perreios de manhã.
Não, ela justificou aqui, era pão de alho pro churrasco, aí tudo bem.
Ah, aí justifica. Aí justifica,
a gente é obrigado a relevar a necessidade de pão dela.
E se você tá na praia, geralmente, esse é o tipo de rolê que você vai e volta bebendo. Você vai comprar uma cerveja, vai andando, tomando uma para, toma uma caipirinha. No fim das contas, talvez você até esqueça do que você foi comprar. Você só foi andar, tá vendo?
É um fato.
É que eu acho mais legal fazer esse rolê em outra época do ano, quando não tem 800 pessoas por metro quadrado, tá ligado?
Sim, também.
Isso me pega, minha fobia social me pega um pouco.
É, eu geralmente gosto de viajar pra praia quando tá mais de boa mesmo.
Isso, exatamente. Você vai ali março, abril, coisa linda, sabe?
É.
Eu sou, além de ser a pessoa sociável, eu sou um cara que gosta bastante de praia. Então praia pra mim, qualquer momento. Praia. Bora. Praia. Foda-se, vambora.
Minha mãe era essa pessoa. Eu não sei, mas eu não puxei nem um pouco com ela. Porque sabe aquelas pessoas que não gostam de praia vazia? Ela falava que ela tinha horror à praia vazia, que não tinha a menor graça pra ela. e eu querendo achar um canto pra me esconder.
Não, pessoa que precisa da farofa, né?
É, minha mãe era essa pessoa.
A pessoa, enquanto não vê um frango, não fica contente.
Tipo isso.
Ah, não, aí, mas aí a praia muito lotada, que você não consegue nem lugar pra parar, também é merda. E é foda, e realmente fica difícil.
Johnny Rossi, vamos lá, vamos lá. Você tem cara de ser a pessoa que leva frango com farofa pra praia, admita.
Cara, não, porque geralmente eu prefiro pagar pra comer lá, tá ligado? Tipo, você paga um pouquinho mais caro, mas come umas porções, alguma coisa. Na praia, geralmente eu vou pra beber, tá ligado? Qualquer coisa eu volto pra casa, almoço e vou pra praia de novo. Se tiver algum quiosque lá perto e eu estiver muito longe de casa, eu como no quiosque. Mas se não, fica na porção, velho. Não vou levar comidona, nem fudendo. Até porque você vai ficar pesadaço no sol, morrendo lá, passando pra caralho. Não, nem fudendo. Porçãozinha de leve e cerveja.
Eu sou a favor de ficar sempre onde tem quiosque. Quiosquezinho.
Sim.
É vida. Comer um negócio, tomar um negócio. Às vezes quer ir pra praia no meio do nada, que fica com a cadeira no meio da areia. Não, cara. Quem é que vai fazer minha batida desse jeito? Não tem condição. Eu preciso conseguir aproveitar o ambiente.
Mas aí depende da praia que você vai. Porque, por exemplo, quando eu fui pra João Pessoa, lá não tinha quiosque. Tinha alguns quiosques, mas eles eram bem afastados. O que tinha mais era, tipo, restaurantes, assim, na beirada da praia e tal. Mas tinha galera que armava, o quiosque, na verdade, eram os caras que armavam um barracão e ficava lá com os bagulhos preparados pra vender, tipo, porção, cerveja, batida, esses bagulhos e tal, não sei o quê. Você conseguia se virar, mas não necessariamente o quiosque. Resolvia, tá ligado?
É, não. Tem que ter o mínimo de estrutura pra poder me manter confortável.
Sim, sim. É isso que eu falo. Não precisa levar a farofada, tá ligado? Mas lá você consegue se virar, cara. Lá você acha alguma coisa pra comer.
Ó, o Léo tá falando que na Praia do Cassino, em Rio Grande, o pessoal leva os carros e faz churrasco na beira da praia. Caraca, hein, meu?
Caralho.
O pessoal levou o frango com farofa a outro nível. Difícil é botar farofa no espeto.
Meu pai costuma falar que a família dele foi responsável pela reestruturação da Praia Grande, porque eles eram muito farofeiros.
Foi montando a praia.
Foi. Levava um monte de coisa pra praia quando ele era jovem.
A Carol aqui no chat falou que a melhor praia que ela foi... foi em Hurghada, no Egito. Bebida liberada no resort. Desculpa, Carol, a gente não tem essa bala na agulha. Aqui, no máximo, o que a gente pode fazer...
Eu sou rica!
É a Praia Grande, a praia de farofa do pai da Aline.
É, tipo, porra, o máximo que a gente vai é as praias aqui perto, né? Porra, o Egito, caralho, tá maluco.
Caralho, bicho, ficou no topo da pirâmide ainda.
Ela falou que foi pro Mar Vermelho.
Muito bem. Temos um ano cheio pela frente aí, hein? Vocês estão ansiosos pra 2024? O tempo tá passando cada vez mais rápido pra vocês ainda? Vocês já chegaram num ponto que não faz mais diferença?
Tá passando cada vez mais rápido. Inclusive, a gente já tá, tipo, já passou do meio de janeiro.
É, exatamente.
Gente, ano novo foi ontem.
Exatamente. Tipo,
tá foda.
Eu não digo que tá passando mais rápido, cara. É porque, assim, nos meus últimos anos... tem acontecido tanta coisa que eu não consigo falar que tá passando rápido assim, tá ligado? E esse ano tem coisa pra caralho pra acontecer ainda, né? Tem várias mudanças.
Em que sentido?
Mudança de... que nem eu. Tô tentando mudar de área, tô tentando... existe uma possibilidade aí de... uma possibilidade não, a ideia desse ano é mudar pra Minas, vir pra BH e tal. Então, tem uma série de mudanças pra acontecer. Então, eu não digo que o ano vai passar rápido. Eu acho que vai acontecer coisa pra cacete. Eu tô animadaço com esse ano. Acho que vai acontecer muita coisa. Então, não dá pra falar que vai passar rápido, não.
E você, Aline?
Eu sou uma pessoa ansiosa. Então... uhum. Pensar na perspectiva do que pode acontecer durante o ano, tipo, vai me dar alguns gatilhos. Eu tento não pensar sobre isso. Tipo, no máximo que a próxima temporada de Doctor Who comece em maio.
Olá.
Então, é a minha perspectiva esse ano.
Eu perguntei pra vocês se vocês têm a sensação de que o tempo tá passando rápido, porque eu vi uma teoria de que a gente tem essa percepção quando a gente fica adulto, porque o tempo que já passou é muito maior do que a percepção do ano. Né? Então você começa a ficar com essa impressão de que um ano é um tempo curto. Mas dizem que chega uma certa altura da vida que você para de ter essa impressão já. E que as coisas voltam meio que ao tempo natural, sabe?
Eu nunca tinha visto essa teoria, não. É um bom ponto. É um bom ponto. Eu acho que depende do ritmo que tá levando, tá ligado? Porque quando... porque que nem... Eu tô encarando que o tempo não tá passando rápido porque eu tô fazendo muita coisa. Tem gente que acha que o tempo passa rápido quando não faz nada. E tem gente que é o contrário. Tem gente que quanto mais faz... mas acha que o tempo passou rápido. Então, tipo assim, um ano agitado é um ano que passou voando. Aí, porra, mas se eu paro pra pensar num ano que eu fiz muita coisa, eu começo a elencar, eu falo, caralho, realmente não passou tão rápido assim. Teve coisa pra cacete. Parece que faz uns 3 anos que eu tô no mesmo ano. Então, eu acho que é questão do ritmo que a pessoa tá levando.
Ó, o Juan tá colocando aqui no chat que a sensação do tempo passando rápido acontece quando é rotina, porque o cérebro não fica armazenando as coisas muito parecidas, muito iguais. Então você tem poucas lembranças e parece que foi rápido.
É isso.
Temos uma... É uma boa explicação também. E aí talvez explique, Johnny, porque pra você não pareça, porque você tá fazendo um monte de coisa diferente, mudou muito a sua rotina nos últimos tempos, né?
Sim, exatamente. Foi o que eu disse. Como tem muita coisa dentro do mesmo ano... Parece que o ano foi gigante, parece, porra. Parece que eu tô com a Thaís faz tempo pra cacete, tá ligado? E a gente tá completou 5 meses esses dias que a gente tá junto. Mas se eu for parar pra pensar, parece que a gente tá muito mais tempo junto. E aí você para pra pensar na quantidade de coisa que aconteceu, ainda mais que eu falo com essa rotina de viaja, volta, vai, viaja, volta. É, entrei na área da saúde esse ano, entrei na enfermagem. Teve uma porrada de coisa que aconteceu, então assim, pra mim, um ano rendeu muito. E esse ano tende a render mais ainda.
Bom, eu já vi que você tem planos pra 2024, aí você já tem metas estabelecidas. Você tem planos pro ano também, Aline?
Então, a gente tá tentando reformar algumas coisas aqui em casa, né? Porque faz um tempo já que a gente precisa fazer isso. E são coisas, mas são coisas pontuais, assim. É mais tá querendo colocar ar-condicionado, porque tá foda.
Qualidade de vida.
É. E é isso. É mais, tipo, dar uma arrumada na cozinha.
Botar ordem nas
comprar
coisas.
Comprar um air fryer melhor.
Justo, bom ponto.
Mas vocês são pessoas... Vocês têm esse lance de bolar metas pro ano, planejar o que você tem que fazer no ano, fazer essa cobrança anual das suas próprias metas?
Eu acho que a música da Simone é a coisa mais... Foi feita pra dar gatilho em pessoas ansiosas.
Aham.
Porque toda vez que começa a tocar aquilo, já eu... Sério, me dá agonia. Tipo...
Me cobrando, né, cara?
É! Sabe, eu fiz, eu vivi, serve. Cheguei ao final do ano vivo.
Exato.
Não, mas eu faço assim, eu tenho o costume de anotar as coisas e tentar fazer assim, porque eu sou uma pessoa meio controladora.
Sério? Então, sim. Que doideira, eu não consigo funcionar assim não, cara. A gente não tem, tipo, estabelece metas pro ano e tal, mas a gente normalmente no final do ano compara com o ano anterior, sabe? Pra ver o quanto que a gente conseguiu caminhar, o quanto que a gente conseguiu crescer no último ano. Mas eu não tenho esse negócio de estabelecer metas pro ano, o que eu vou fazer daqui pra frente. Me parece uma pressão tão grande.
Eu acho que quando você é muito ansioso, eu acho que no meu caso tem a ver com ansiedade. Eu não conseguir não fazer isso, sabe? Porque eu preciso ter essa sensação de controle, mesmo que isso não seja real. Então, pra mim funciona assim.
É o quanto você consegue se enganar.
Exatamente.
Quando você consegue mentir pra você mesmo, é.
Ai, caramba.
Eu não costumo fazer planos pro ano. É que nem esse ano, eu sei que muitas coisas vão acontecer, mas é porque já são consequências do que vinham acontecendo. Eu não estabeleci metas pra esse ano. São coisas que naturalmente já iam acontecer e aí vão acontecer esse ano. Porque o ano virou e ponto.
É, o próximo passo lógico.
Exatamente, é a continuação natural da coisa. Mas eu não costumo fazer, até porque eu não sou uma pessoa lá muito organizada nesse ponto de fazer metas, fazer planos, colocar planilha, fazer planejamento e tal. Eu não sou a pessoa que faz muito planejamento. Mas eu sei que eu tenho algumas coisas pra acontecer aqui. O que eu faço é que o Escobar falou, fazer... Eu não faço nem a comparação do ano anterior com esse ano, por exemplo. Eu costumo parar pra analisar tudo o que aconteceu no ano. Então, eu tento fazer a minha própria retrospectiva. Tipo, porra, aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aquilo, aconteceu aquilo. Aí eu consigo ver se foi um ano bacana ou não. Pela quantidade de coisas que aconteceram, de realizações, coisas boas ou ruins, enfim. Eu faço essa contabilização no final do ano. Mas fazer planejamento ou comparar com o ano anterior, não. É um ciclo fechado.
E esse ano, em particular, é um ano que tem bastante coisa, né? Alguém, agora há pouco, acho que foi o Adriano, comentou que a gente tem eleição municipal esse ano, que então é uma boa parte do tempo do ano aí consumido. E ano bissexto, né? Ano de Olimpíada, não é isso?
É ano de Olimpíada, ano bissexto.
Sim.
É, cara, porra, eu vi, eu não sabia dessa informação, eu vi hoje que o Kim Kataguiri vai concorrer pra São Paulo, né? Aqui em São Paulo, pra prefeito.
Ai, olha.
Ah, sinceramente. Não, tem Kim Kataguiri, tem Tabata Amaral. Tem uma galera aí esse ano aqui em São Paulo.
Tem Boulos, né? Eu já falei que porra assim.
Mas no final vai ficar entre o Boulos e o Ricardo Nunes.
Ah, Aline, mas você está subestimando a força da chapa Tabata Amaral e da Atena.
Nossa senhora.
Nossa.
Cara, se não for o Boulos... Porra, se não for o Boulos, velho, eu temo por São Paulo real, assim. É, eu tô saindo do estado, né? Então, pra mim, já tá de boa. Mas, lamento por quem vai ficar se não for o Boulos, cara. Porque se me entra um Kim Kataguiri no lugar do Boulos... Porque São Paulo tá mais fodido que já tá, cara. Nossa senhora.
Imagina só.
Mas eu, sinceramente, acho que ele não tem chance, não.
Acho difícil.
Eu acho que vai ficar... Mas, assim, paulista e paulistano não sabe votar, né? A gente já tem isso bem estabelecido. Mas eu não sei nem como é que o Ricardo Nunes tem a cara de pau de se candidatar.
É, o prefeito que não tem nome, né?
Exatamente. Ninguém sabe quem é o cara.
O prefeito que ninguém sabe.
Ele tá aparecendo um pouco mais agora, porque ele quer, né? Ele quer se candidatar.
Claro.
Mas é só por isso.
Deixa eu só fazer uma correção aqui. O Mike falou que a retrospectiva dele é pelo Spotify, né? Que ele escutou mais forró do que rock melódico, não sei o quê. Eu quero fazer uma correção, Sr. Mike, porque eu vi a sua retrospectiva e a mais escutada foi LS Jack. Então o senhor pode parar de mentir e falar que você tá ouvindo mais forró, que a sua banda mais ouvida foi LS Jack, seu mentiroso, safado.
Olha aí, eu preciso interromper esse programa por um segundo agora, porque não feliz em passar o maior caminhão da história dos caminhões atrás de Johnny Ross, enquanto ele estava falando, chegou a banda da fanfarra, Johnny, é isso?
A bandinha da fanfarra tá tocando, cara. O próximo passo é Carreta Furacão. Eu tô só esperando aqui pra ver o que vai rolar.
Por que que a banda da fanfarra toca na casa da Thaís?
Porque a Thaís... Isso vai acabar. A Thaís... Eu vou fazer... A Thaís vai ter mudanças no cenário futuramente. A pior que ela avisou mesmo, que a bandinha vai começar. Futuramente vai ter algumas mudanças aqui no cenário. E a bandinha vai deixar de existir na frente. Mas a Thaís, ela mora literalmente de frente pra onde a bandinha... É... Eu não sei, eu ia falar treina. Treina é foda, não é treina?
Ensaia.
Obrigado. Me fugiu a palavra do nada. É literalmente de frente pra onde a bandinha ensaia. Então toda noite tem ensaio da bandinha aqui.
Johnny, eu vou falar que eu não sei se eu aprovo essa mudança da Thaís. Eu acho que pode ser legal permanecer aí, porque tem um certo valor cômico. Porque você tá falando e eu só ouço no fundo. Parece um desenho animado, cara.
tem seu charme. Tem toda uma sonoplastia de fundo. E assim, a bandinha é ruim, cara. O pior é isso, a bandinha é ruim. Pra me ajudar mais
não,
ainda,
mas
a bandinha
se você
é
não
ruim.
Fala, eu não ia adivinhar, Johnny Rossi.
Não, porque poderia ser ensaio de uma bandinha, pelo menos boa. Mas não, a bandinha é ruim, cara. A bandinha é realmente ruim. Os caras dão umas vaciladas de vez em quando.
Exato. Tá, parece que estão matando um pato. Eu fico na dúvida do que tá acontecendo.
É bem isso mesmo. Aí, inclusive, eu vi a risada da Thaís. O Murano falou, a Thaís morrendo de fundo. Ela tá rachando o bico lá dentro.
Ai, gente, mas muito bem. E 2024 para os poucas trancas, o que teremos esse ano? Eu sei que estamos desfalcados, a Marcela teve que se retirar, a Flávia infelizmente não pôde aparecer aqui hoje, mas temos coisa pra esse ano, né? Temos lançamentos no cinema esse ano, temos coisas interessantes pra acontecer, tô até em dúvida agora.
2024 é o ano do podcast, rapaz. É a mesma piada de sempre.
É o ano do podcast no Brasil.
Porra, sempre a mesma piada. Cara, eu acho que, assim, né, a gente vai continuar fazendo nosso programa lindo, maravilhoso aqui, a gente não vai abandonar, mesmo com os desfalques seguimos firme e forte. Voltei com o episódio dos padrinhos, consegui lançar um só até agora, mas voltamos com o Brasil.
Mais ou menos.
A aposta de fim de ano foi paga, a promoção de fim de ano foi paga, o Requena gravou com a gente esses dias, o padrinho que entrou na época de promoção, e vai voltar, vou fazer com mais frequência. E tem bastante coisa pra lançar esse ano, cara. Tanto em game, filme, série. Esse ano acho que volta The Boys, tem Duna 2, tem bastante coisa pra mim aí.
Sim, tem Madame Teia.
Caramba, eu vi esse trailer, hein? Achei que deve ser tão caído esse filme.
Ah, eu achei legal.
Ah, eu achei divertido. É. Não vai ser, né? Oh, nossa, como é um filme bom. Mas eu acho que vai ser divertido.
Eu fiquei com a mesma sensação que eu fiquei quando eu vi o trailer de Venom lá atrás. E aí, isso me dá uma desanimada, sabe?
Eu já não achei, não. Eu fiquei com a mesma sensação de... Porque assim, o Venom... Eu fiquei com a mesma sensação do Venom quando eu vi o trailer do Morbius. Morbius me passou a mesma vibe do Venom, até porque tava todo mundo ali junto na mesma coisa, né?
Não vi até hoje.
Não, eu também não. Ignorei com força. Mas o Madame Teia, ele me passou uma vibe meio Capitão Marvel, ou eu diria até o Guardiões da Galáxia quando veio lá atrás a primeira vez, que é uma coisa que ninguém conhecia. O trailer pareceu divertidinho, então pode entregar um negócio legal, sabe? Tipo, pode... Você vai sem expectativa e se surpreende? Eu acho que vai ser nessa vibe.
Eu acho também. Só uma coisa. O Vapacismo está falando aqui do... que quer, digo, Kraven. Falando em Kraven, que eu acho que eu esqueci de comentar sobre isso quando saiu o pôster e o primeiro trailer. Gente, o que é aquele pôster de pornô de tia do Kraven?
Não, Aline. Aí você me desculpa, mas eu vou ter que tirar sua carteirinha de nerd, vou ter que revogar e dizer que aquele pôster é baseado, muito bem baseado, inclusive, numa capa do Homem-Aranha clássica, que é da última caçada de Kraven, com o Kraven sentado no trono, com a tanguinha de leopardo com o zoio no lugar do mamilo. Então, foi até... isso, pelo menos, foi até honesto.
Pode ser, mas que é capa de pornô de tia, é sim. Daqueles livros que vende em banca de jornal.
Podia tirar Kraven e botar Sabrina? Podia.
Podia, então.
Podia, sim. Sem sombra de dúvida. Né? Mas foi uma homenagem justa, pelo menos.
Cara, eu não boto fé, porque esse do Kraven, ele não tá... Ele tá nessa leva da Sony, né? De Morbius, não sei o que. Ele tá dessa...
Exato.
Dessa mesma linhagem. Então, tipo, puta.
Mas Madame Teia também, né?
Não, Madame Teia tá pela Marvel.
Ah, não. Achei Madame... Não.
Não?
É Sony também.
É Sony então também. Fudeu. É o universo do Homem-Aranha e Homem-Aranha. É Harry Potter sem Harry Potter. É golpe, cara.
Mas será que vai... Porque, assim, uma hora eles vão ter que introduzir o Homem-Aranha ali, porque... Né? Qual Homem-Aranha é que é a questão?
Eles fizeram um Venom sem o Homem-Aranha. Não faz sentido nenhum, Aline. Eu não acho que eles tenham a menor preocupação em botar.
É, eles vão ter que colocar de alguma forma. Porque assim, o Venom chegou a ver o Tom Holland, né? O Homem-Aranha do Tom Holland.
Sim.
Sim.
Teve esqueci o nome dele. O Abutre também apareceu lá no final do filme do Morbius. Aí, então assim...
Ah, sim.
Né? Então, eu acho que vai acabar tendo alguma ligação. Eu acho que o ideal era eles colocarem fazer um live action do Miles. Acho que já demorou já pra eles fazerem isso aí.
Eles estão focando muito... Eu tava vendo esses dias uma... Eu não sei se é um quadrinho novo que eles estão colocando e tal, mas que, além do Aranhaverso, eles estão focando muito no Miles e eles estão colocando bastante, inclusive no Aranhaverso apareceu, o Homem-Aranha dos jogos, que tem o Peter e tem o Miles, né? Então, mas a roupa do Homem-Aranha dos jogos apareceu tanto num quadrinho quanto no Aranhaverso. Então eu acho que eles começam a puxar esses dois universos mais, assim, o do Miles e esse dos jogos pra outras mídias, cara. Não sei se isso vai rolar em algum momento no cinema, mas poderia, seria legal.
Eu quero ver o terceiro filme do Aranhaverso, porque assim, os dois primeiros são excepcionais.
Pra caralho.
Né, tipo, os dois são muito
fofos. E que cliffhanger, hein? E que cliffhanger no final do segundo, hein? Caralho.
Demais, demais.
Ele acaba sem acabar, né?
Sim.
Sim, é porque ia ser uma coisa só, né? Ia ser um filme só. Aí eles dividiram.
Não, ficou sensacional.
Mas, ó, a gente tem, em 2024, a gente tem Deadpool 3.
Com o Wolverine, Hugh Jackman voltando vestido com a roupa clássica.
Vai ser uma salada. Wolverine vai ser uma salada. Wolverine não. Deadpool vai ser uma salada.
Ele tá com coisa pra caralho pra fazer piada agora, porra. Né?
Tá.
Vai ser bom, eu acho que vai ser muito bom, inclusive.
E a gente tem algumas continuações para acontecerem agora em 2024 também. Como, por exemplo, o aguardado Beetlejuice 2, né?
Sim! Vai ser no dia do meu aniversário.
Olha aí.
Aline, eu não quero deixar ninguém chateado, tá? Mas eu vou falar pra você que no dia do meu aniversário, que é agora em março, eu estarei sentado no teatro assistindo a peça, tá?
Ah, eu tenho que comprar meu ingresso.
Eu comprei o meu ingresso na primeira fileira.
Não, é foda. E todo mundo que viu no Rio falou que tá maravilhoso.
Vamos ver, vamos descobrir.
Olha que tá muito bom.
Diga lá, Johnny.
O Murango fez uma pergunta aqui falando de Deadpool. Ele falou, eu quero saber quando vai ter X-Men. As séries e filmes da Marvel começaram a dar pequenos indícios de X-Men aí, hein? Tem uma série que aparece o símbolo dos X-Men de fundo. Tem um filme que aparece um personagem dos X-Men, que eu não vou dar spoiler, não vou falar qual é.
A Kamala Khan falou que é uma
mutante.
Eu diria que tem aí por baixo mais uns 10 anos.
Não tem tudo isso não. No máximo no final desse ano eles começam a colocar um ou outro personagem. Já começaram a colocar. Existe um personagem que já apareceu no final de um filme, que ele já apareceu. E eles estão começando a dar pequenos indícios. Eu acho que até o final do ano.
O Namor também é mutante.
Isso.
Oi?
O Namor também, ele fala que ele é mutante.
O Namor fala que é mutante, sim. E aí eu acho que até o final do ano não sai um filme dos X-Men, mas começam a aparecer mais personagens. E ano que vem, no máximo, tem um filme de X-Men rolando aí. Vai ter um jogo do Wolverine.
Porra!
Não, acho que eles vão colocar Quarteto primeiro.
É, o Quarteto já tá agendado. E se tem o universo do Quarteto Fantástico, dá pra render muita coisa antes de vir com o X-Men.
Só que eu tô puta porque a Emily Blunt não quis ser a Mulher Invisível. E aí ia ser ela e o John Krasinski. E ia ser
Isso foda. Aí é lenda, hein, Aline?
Não. Se tanto que colocaram ele.
Ele já fez a parte dele, já fez uma piadinha lá e já era.
Chateado. Foi o Kevin Feige falando, vocês me encheram tanto o saco pra ver ele de uniforme, toma, tão satisfeitos.
Mas seria legal se desse a continuidade com ele, eu acharia bacana. Pô, ele ficou muito bem de Doutor Fantástico, porra.
Eu acho muito difícil.
Mas seria bom pra caralho. O cara caiu tão bem no personagem. É que a forma que introduziram foi numa situação que foda-se, né?
É, uma piada.
Foi uma piadoca ali, mas eu acho que cairia bem ele como personagem.
Mas quando eu vi a duração do Doutor Estranho 2, eu já sabia que ia dar merda. Não ia dar pra eles adaptarem uma história muito complexa em 2 horas.
Eu vou falar sinceramente, a galera meteu o pau, mas eu não acho um filme ruim. Eu acho que a galera tá...
Tem piores.
Eu acho que a galera... Mas não digo nem que tem piores, Aline. Eu acho ele um filme legal. É que a galera criou uma expectativa grande demais pro que foi apresentado, tá ligado? A galera foi criando teoria e nada se confirmou do que a galera tava criando de teoria e a galera frustrou.
Mas isso é a história da Marvel nos últimos 10 anos.
Sim.
Eu acho que deu uma cansada, deu uma saturada. Eu vou falar assim, ó. Quem assistiu o Echo?
Ainda não.
Ainda não.
Então, saiu já, tem uma semana. Eu não tive vontade de ir lá ver ainda, saca? Deu uma cansada de falar, pô, beleza. Tá bom, falou, qualquer hora eu vejo.
Mas estão falando bem. É que assim, o que não me empolgou, mas que me deixou um pouquinho mais esperançosa com o Echo, foi quando eu vi o trailer, o Rei do Crime, tipo, com o terno branco e com a mão toda suja de sangue.
Uhum.
Ele socando a cara do outro e com a mão toda suja de sangue. Eu falei, bom, pelo menos violência gratuita teremos.
Inclusive, agora tá confirmado que as séries da Netflix são partes oficiais dos filmes da Marvel, né? O mesmo universo, tá tudo...
Sim.
É canon,
tudo incluso ali, então. É, tudo
inclusive,
canon.
Inclusive, a Echo é a primeira série da Marvel, Disney, a ser mais de 18 anos, né? Não, mentira, é 16 anos. Echo.
Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
Tanto que ela tá na Disney Plus, mas ela tá no Star Plus também.
E que daqui a pouco vai unir tudo, né? Eles já falaram que vai virar um serviço só.
E eles compraram, eu não sei o que eles vão fazer, porque eles compraram o Hulu. Então, o que faltava, né? Porque eles já eram donos de uma boa parte do Hulu, eles compraram o que faltava. Eu não sei como que eles vão fazer, porque eles não levaram isso pros outros países, porque eles não tinham controle total do streaming, mas... Será que ainda vale a pena ter o Star Plus, sendo que eles já são donos do Hulu também?
É uma boa pergunta. O Luciano tá perguntando aqui no chat quem viu o Lobisomem na Noite. Alguém viu?
Eu vi! Eu gostei muito.
Eu não tive paciência pra ver aquelas séries em preto e branco, cara. Não deu vontade.
Ah, saiu colorido!
Agora saiu, né? Eu vi que saiu tem pouco tempo, né?
É. saiu colorido também. Mas eu gosto do Gael Garcia Bernal, então.
Sei, claro, claro. Eu acabei deixando passar.
Mesmo que não fosse da Disney, acabou assistindo por ele.
Eu ainda não vi, não.
Ô Aline, e em termos de animações, desenhos, tem coisa pra sair esse ano?
Olha, tem Divertidamente 2.
É verdade.
Que eu tô muito ansiosa, principalmente por causa da personagem Ansiedade, eu acho que ela vai ser muito foda.
A ironia aqui é você ficar muito ansiosa por causa da Ansiedade, é ótimo.
Né? O trailer é maravilhoso. Vocês viram, chegaram a ver o teaser?
Eu vi.
Tocando Crazy Train do Ozzy, eu achei muito sensacional.
Muito bom.
Além disso, tem Meu Malvado Favorito 4 também.
Sim, também.
Aí já virou Shrek, né? Aí foda-se que, porra, qualquer coisa, né?
Ah, mas é divertido.
Não, é divertido, mas tipo, já virou, já, você já não espera tanta coisa, sabe? Já tipo, tá, ok, mais um.
Eu costumo falar que assim, a DreamWorks, ela é um pouco mais cínica, então a maioria dos filmes dela são pra adultos, né? Tipo, a criança vai gostar também, mas o adulto vai entender melhor. A Illumination é pra criancinha, e a Disney tenta fazer pra toda a família.
Sim, fato.
É verdade.
Então, apesar de que o Wish não deu muito certo, aparentemente.
Ó, eu vou falar que eu assisti o Wish tem uma semana, duas semanas no máximo. Ok, tá bom. Difícil, viu?
Eu acho que o problema foi carregar os 100 anos da Disney.
É...
Tipo assim, se fosse em qualquer outra época, talvez passasse como um filme... Ah, legalzinho, beleza. Mas... Como carrega o peso, tipo, é o filme pra comemorar os 100 anos da Disney, sabe? Então,
nossa.
É muito complicado.
Aline, eu achei que não tem uma música memorável, não tem um grande momento, sabe?
A bandinha meteu um Hey Jude aqui agora desafinadaço.
A bandinha tá foda, gente. Tá difícil. Tá difícil manter a seriedade.
É, falar em animação, tem a... Pra quem assiste, a continuação da segunda temporada de Invincible, né? Que os caras pararam a temporada na metade. E cara, eu vou te falar que, pô, não sei se alguém aqui gosta, alguém aqui assiste, mas tá indo pra um caminho legal pra caralho, Invincible. Porra, quem assiste, o negócio tá bonzão e tende a melhorar, que eu já tô vendo os spoilers fodidos dos quadrinhos aí.
Eu não tive vontade de ver, cara. Eu sei que teve um monte de gente que falou que é legal, mas a estética meio que não... Tem uma estética meio Dragon Ball ali, sabe? Que acho que não me pegou muito bem. Eu acabei não
animando. Cara, na verdade, ele me lembra mais um... Ele me lembra mais um desenho do Superman antigo do que uma estética Dragon Ball, sabia? Do que uma estética, cara, anime.
O final do primeiro episódio, você fica tipo, que porra que eu tô assistindo?
É bizarro.
Como assim? Ah, e vocês viram que vai ter D23 aqui no Brasil?
Pois é, cara.
Que é a convenção da
Disney. O que aconteceu, hein?
Nossa, tipo, muito foda, sério.
Mas do nada?
Do nada, isso quer dizer que vai vir muita gente pra cá, porque a Disney não ia fazer uma convenção dessa sem trazer executivo, sem trazer ator. Geralmente tem muita coisa que é anunciada na D23. Então, e assim, eu acho que o povo do Omelete deve estar todo arrancando os cabelos, né?
Vai competir com a CCXP, né?
Vai ser em novembro. E isso significa que a Disney não vai trazer as coisas dela pra CCXP.
Sem dúvida. Gente, assim, a gente tá sendo vencido pela bandinha da Casa da Thaís. Infelizmente, tá. A bandinha tá on fire. O Adriano acabou de colocar aqui, tá? Só. Tá comentando que tá foda. O Morango falou que é a banda do Chaves na apresentação da Vila.
Ai, é isso mesmo.
Que maravilhoso, gente.
Eu queria fazer só puxar um comentário do Luciano. Ele falou que Invincible e Vox Machina são bons demais. Cara, Vox Machina, principalmente pra quem é jogador de RPG, é um presente tão grande, cara. É um presente tão grande pra quem é fã de RPG assistir Vox Machina, que você vê as presepadas que a sua mesa de RPG faz, tá ligado? É aquilo numa animação. É bom pra caralho, vale muito a pena.
Ai, fica aí a recomendação. Então, a Lady Sif apareceu aqui agora no finalzinho, aos 45 do segundo tempo. Boa noite, Lady Sif. A gente teria mais coisas pra conversar, mas tá muito difícil manter a seriedade aqui com a bandinha no fundo. Eu vou puxar esse programa pro encerramento e vou pedir, Johnny, por favor, depois você grava um pouco da bandinha pra gente poder botar aqui no encerramento do episódio, pra todo mundo poder apreciar essa maravilha da cultura nacional.
Pode deixar. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. Até o próximo episódio, um beijo a todos vocês, boa noite. Vocês que estão ouvindo a gente pelo agregador, também muito obrigado por ouvir até o final. E venha participar com a gente ao vivo. Até o próximo episódio e um beijo!
Muito bem, Aline Merkel, por favor.
Boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham ficado felizes que nós voltamos, não é? E é isso aí. Beijo para todo mundo e tchau, tchau.
Muito bem, é isso aí. O resumo é esse. Estamos de volta. Hoje foi um pouco mais complexo. A Flávia não pôde aparecer. A Marcela teve que sair correndo. A situação foi meio confusa aqui. Mas estamos de volta. Estaremos de volta na semana que vem. Episódio com pauta, programa bonitinho, organizadinho. A gente só queria aparecer aqui antes para mandar um beijo para todo mundo, pra gente matar a saudade, poder fazer esse esquenta, certo? Muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente até aqui, foi um prazer enorme ter vocês, um beijo enorme e tchau pra vocês, hein?
Beijo!
Tchau!